Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos aqui no capítulo 7 do livro, né, que são tormentos coletivos, né, perturbações coletivas, e no último item desse capítulo, que é sobre a vingança. Então, nós estamos estudando a vingança. Então, a Joana vai dizer o seguinte, ó, fixa-se no adversário com implacabilidade, e suas metas se reduzem a essa inglória batalha pela sua extinção, do que dependerá sua liberdade a partir deste momento. Assim transtornado, emite ondas deletérias contra o outro, estabelecendo uma comunicação psíquica que se encontra receptividade em quem lhe padece a campanha, que termina por minar as forças daquele que considera seu opositor. Olha. Pensa atenção, no livro Despertar da Consciência, que também é da Joana de Ângeles, no capítulo 6, nós vamos encontrar uma informação dela interessante. Ela fala assim, olha, à medida que o ser evolui moral e eticamente, ele vai transformando o seu próprio corpo de ação, o seu próprio corpo físico, porque ele vai transformando a densidade do corpo físico num corpo mais sutil, mais suave. Daí que ele transforma aquela situação, muitas vezes, de enfermidade. Por exemplo, o corpo físico, ele está pronto para uma enfermidade. Mas à medida que eu vou progredindo moralmente, eu vou dando uma tal condições ao corpo dele não receber essas placas violentas que vêm do perispírito. Então, ele passa a ser filtro, mas sem reter aquela frequência que vem lá do perispírito. Enquanto ele é mais denso, ele retém. Agora, se ele é menos denso, ele atrai, mas ele filtra e sai e não causa tantas enfermidades nele. A epigenética diz isso. À medida que você vai aprimorando as suas percepções, aprimorando a sua vida, você vai modificando a sua estrutura molecular, a sua estrutura celular. Olha que interessante. Agora, se eu fico preso nas vinganças, se eu fico preso nesse negócio de eu não perdoo, que é isso, que é aquilo, eu fico sempre à espreita para prejudicar aquele que eu julgo que me atrapalhou, que me prejudicou, então eu vou retendo para mim. E a gente tem que entender uma coisa muito séria nisso tudo, porque, olha, isso gasta energia. E quando gasta energia, eu posso necessitar dela numa hora e não vou conseguir. E se eu não conseguir essa energia, o que que vai acontecer? Eu vou ficar doente. Então, vamos assim, eu gastei a minha energia numa coisa que eu não precisava. Por exemplo, eu fiquei alimentando vingança, raiva, ódio de alguém, gastei energia para isso. Aí, de repente, eu sou agredido por uma enfermidade que brota de mim, vindo do perispírito ou vindo dos fluidos ambientais. Então eu preciso de energizar o meu sistema imunológico para me defender. E eu não tenho energia, eu gastei à toa. Eu gastei na raiva, eu gastei brigando, eu gastei jurando que eu ia vingar, eu gastei planejando vinganças. Depois não adianta reclamar. Aí chega lá no mundo espiritual, mas por que que aconteceu? Porque você se desgastou desnecessariamente, esse suicídio indireto. Essa informação que ela traz para nós é importante demais. Porque agora eu já não tenho mais que ser bonzinho para ninguém. Eu tenho que me cuidar. Porque a partir das minhas decisões é que eu vou saber o que é que eu vou receber em troca. Além da inferioridade moral que tipifica o vingador, o seu primarismo emocional elabora razões ponderosas que lhe surgem na mente em desalinho para dar prosseguimento à façanha nascidas no inconsciente pessoal profundo que remanescem de outras existências do self, quando se desarmonizou com este a quem ora enfrenta e desafia para o duelo covarde. Duelo covarde, olha. Porque, na verdade, todo duelo é uma covardia, né? Todo duelo. Eu acho que eu sou muito importante, eu vou ganhar do outro, vou matar o outro e vou sobreviver. Mas que sobrevivência é essa? Quando eu olhar, por exemplo, para a filha ou para o filho daquele que eu atingi, eu vou sentir feliz com isso? Porque eu também, às vezes, tenho filho e filha. Sabe, a gente tem que pensar nas consequências dos nossos atos. Porque um dia desse a gente vai desencarnar e vai reencarnar. E aí a gente vem criança. Como é que nós vamos viver essa infância? Sendo agredido também? Não é? Em outras situações, a inferioridade se levanta e, não se sentindo possuidora de recursos para competir mediante valores significativos, cultiva a antipatia que se avoluma e a transforma em fúria, que somente se aplaca quando está lutando contra aquele que o atormenta, mesmo que esse não o saiba, que não tenha a intenção de assim proceder, pois que ignora a situação infeliz do seu adversário. Então, quando às vezes a gente está planejando um ato contra alguém, a gente se compraz naquilo. E a gente vai se alimentando daquilo. Não, porque um dia eu pego, ele vai ver, ela vai ver, não, ela vai esperar, porque uma hora dessa, e às vezes a minha vingança não é que eu vou fazer com as minhas mãos, né? Mas eu vou vibrar para que alguma coisa aconteça. Isso também é vingança. Eu fico vibrando, não, ela vai ver, uma hora dessa acontece. Olha a quantidade de energia que eu vou gastando aí. Como é que eu vou me desnutrindo de energia psíquica? E aí, o que vai ocorrer comigo? O que pode ocorrer comigo? Hã? Se por acaso for levado ao sentido de harmonização com o inimigo, não o perdoa interiormente, embora seja quem mereça ser perdoado, ruminando o que considera sua derrota e até encontrar novos argumentos para dar prosseguimento à sanha doentia da sua libido atormentada. Essa libido colocada aqui, já sabemos que é libido no sentido geral, não é só no sentido de sexo. É libido ou energia psíquica geral. Ela fica toda atormentada. E esses tormentos, ele muitas vezes tira de nós a capacidade de uma reflexão moral, cristã. E daí a gente comete os erros, comete os abusos. Então a pessoa chega para nós e quer resolver a situação, a gente fala não. Ou então a gente fala assim, não, tá tudo bem, mas não tá bem nada. Não tem jeito, minha gente. Nós teremos, se você quer progredir, se você quer chegar a ser espírito habitante de colônias superiores, você tem que resolver isso. Porque senão chegando lá, você fica com tanta vergonha, porque você fica exposto para todo mundo, e todo mundo vai ver suas mágoas guardadinhas lá, aqueles pontos escuros, né? O perispírito lá é aberto, quase todo mundo vê tudo, lê tudo. Então você fica assim, envergonhado, igualzinho a pessoa que chega numa festa, todo mundo com umas roupas bonitas, adere aquela roupa bem simplesinha, bem esfarrapada. É a mesma coisa. Não guarda mágoa, não guarde mágoa, não leve ressentimentos de ninguém. Resolva isso, porque essas mágoas e ressentimentos podem te surpreender uma hora dessa. Aqueles que se surpreender negativamente, tá? Aqueles que se apoiam em mecanismos vingativos sempre foram vítimas de repressão infantil e juvenil. Sentiram-se desprezados pelo grupo social e transferem agora suas frustrações para qualquer outros, desde que isso os transforme em pessoas portadoras de poder e ambiciosos dirigentes de qualquer coisa, em que a personalidade doentia passa a ser homenageada, fruindo de destaque. Embora conduta esquizoide, maneirosa, falsamente humilde ou pretensiosamente dominadora. Aí fica lá. Aquilo do ego inferior, ele quer ser aplaudido. Né? Eu mando, está vendo aqui? Isso aqui é o que fiz. Está vendo? Eu que construí. Está vendo? Quando eu entrei aqui, esse centro estava tudo desorganizado. Olha o que que eu fiz aqui. Olha como é que eu fiz. Olha aqui, eu. Então são pessoas que estão buscando aplausos. Porque estão doentes espiritualmente, e tem que entender isso. Até porque eu estou dirigente de uma casa espírita, que eu estou curadinho, não, não. Eu estou precisando, um dia eu tenho que me observar. Emmanuel fala, não se prenda na concha obscura do eu. Abra teu coração, entenda que nós estamos, todos nós estamos nas casas aí espíritas, porque nós precisamos muito de trabalhar. E Emmanuel ainda vai falar o seguinte, que os espíritos são aqueles poderosos do passado que falharam. sujeitos a esgares ou a convulsões epiléticas ou a simples ausências, são personalidades psicopatas perigosas, porque traiçoeiras que sabem simular muito bem os sentimentos íntimos e urdem planos macabros sob o assodar da psique ambivalente, doentia, dissociada e com predomínio da faceta mórbida. Olha, eu conheço dirigentes, né, diretores de casas espíritas, que são assim. Eu conheço pessoas assim, que elas querem mandar. Então ela chega para você e te humilha assim, com uma tranquilidade, né? Como se elas fossem as pessoas mais corretas e certas do mundo. E não demora muito você ouvir contar uma historinha relacionada a elas. Então, quando elas gostam de uma pessoa, nossa, elas tratam bem, mas se ela não gostar, não sejamos desses. Vamos ser com sinceridade. Toda pessoa que busca uma casa espírita, ela busca porque ela está querendo melhorar, está querendo crescer, e não dar aconchego e abrigo a problemas antigos dela. Todo um trabalho psicoterapêutico profundo deve ser apresentado como propósito de recuperação para pacientes dessa natureza, remontando-se a uma psicanálise que lhe chegue à infância, de forma a erradicar pelas catarses os traumas e conflitos arraigados, assim alterando-se a conduta pessoal com base em novos valores que serão apresentados de maneira fável e duradoura, não raro com a ajuda também de terapias psiquiátricas para a remoção de possíveis estratos epiléticos ou esquizofrênicos que se fazem necessitados de fármacos e barbitúricos específicos. É preciso pensar o que eu trago lá do meu passado. Eu tenho um amigo que já desencarnou e falou comigo assim: olha, na minha infância eu fui assediado, eu quase fui violentado. Depois, quando eu cheguei na juventude, tive problemas com o meu grupo de amigos. Eles muitas vezes não me queriam, não queriam a minha presença, porque eu era uma presença que não agradava muito ao estilo meio que anarquistas deles, né? Eu não gostava disso, eu gostava de estudar, eu gostava de ficar na minha, de ir para casa, de refletir, de andar sozinho pelos campos. E eu tive muitos problemas na minha infância, nas minhas juventudes, mas eu não trouxe nada de lá em termos de traumas. Quando eu percebia que eu estava lembrando daquilo, eu cortava imediatamente. Eu fazia uma terapia comigo: olha, meu amigo, não vamos pensar nisso, isso já acabou. E eu ia eliminando aqueles pensamentos, deixando aquilo embora, porque se eu guardasse aqueles traumas, eu poderia ter problemas lá na frente. Porque lá na frente eu tive que lidar com criança e adolescente. Que eu fui professor, ele foi professor, que ele me disse, né? Ele foi professor, então ele teve que lidar com criança e com adolescente. Imagina se ele levasse um trauma lá da infância e da juventude dele. O que ele ia fazer com essas crianças e adolescentes? Ele ia ser violento com eles. Ia ser aquele professor, sabe, que passa a mão na cabecinha da criança ou do adolescente e prejudica ele na hora de dar uma nota, na hora de dar uma matéria para ele estudar, estende demais essa matéria. Eu conheço muitos casos assim, eu conheci professores assim, que você tinha que falar com eles. Se você falasse para você que pau é pedra, você tinha que falar que pau é pedra, senão ele ficava raivoso. Tinha que ser a opinião dele, mais de ninguém. Então você tem que dar a opinião dele, porque senão ele briga contigo. Essas pessoas são traumáticas, elas não têm muita noção das propriedades da vida. Então, nós vamos terminar aqui o capítulo, né, quando ela fala assim: o amor que tudo fazem para não conseguir, igualmente, é-lhes muito valioso, embora reajam por desconfiança e ambivalência de conduta, gerando no enfermo um clima de simpatia e amizade, normalmente difícil de estruturar, em razão dos muitos tormentos que o avassalam. Então, muito embora eles não querendo o amor como um elemento, o amor está presente. E aí basta que eles façam dê um canalzinho, abra um canalzinho para que aquilo aconteça. Então, é isso que nós vamos deixar aqui de reflexão com relação à vingança. Se você está pensando em vingar de alguém, abra uma janela para o amor, que vai ser muito mais interessante, prazeroso e muito mais rápido para você resolver essa situação. Fique com Jesus, muita paz no seu coração.